Vamos falar da rodovia Genésio Mazon? Qual foi a última vez que você passou na Genésio Mazon, hein? É, claro que tem reclamações todos os dias. Claro também que o governo do, é uma rodovia que a responsabilidade é do governo do estado. Vereadores já discutem na Câmara há um bom tempo. Nós tivemos aquela chuva, lembram, lá do mês de março, que dificultou muito também, né? Abriram novos buracos. A rodovia Genésio Mazon, que infelizmente já foi rodovia de pessoas que perderam a vida, fora os acidentes que foram registrados. É claro que trabalhos já foram realizados. O trecho de Morro da Fumaça, ele praticamente por completo, ele já foi recuperado, né? Mas tem outros trechos ainda. E nós estamos falando da Genésio Mazon há muito tempo, né? Quem anda pelo trecho da Genésio Mazon, vindo de Morro da Fumaça, percebe que a manutenção foi executada e que melhorou muito. Mas tem outros trechos também. Nesse fim de semana, o governador Carlos Moisés esteve aqui no sul do estado, Forquilinha, Balneário Rincão, Criciúma, Siderópolis, foi também no extremo sul, Araranguá, Balneário Arroio do Silva, foi a Tubarão também. O repórter Marco Burgo questionou ele na entrevista coletiva sobre a Genésio Mazon. Ouça aí a pergunta e a resposta do governador.
Governador, são demandas importantes aqui no sul do estado, especialmente a Genésio Mazon, que é uma rodovia importante em estado precário para a região de Uruçanga. Como é que o senhor vê a situação específica, a infraestrutura, a região de Uruçanga, a ligação Morro da Fumaça?
É verdade, são projetos regionais que nós precisamos tirar do papel, né? E aí as demandas são múltiplas. Eu diria para você, essa é uma das rodovias de interligação de municípios. E quando nós recebemos o Estado de Santa Catarina em 2019, nós recebemos com 74% das rodovias em condições ruins ou péssimas. O que nós estamos construindo é em parceria, quando a rodovia é municipalizada ainda, parcerias com os municípios envolvidos para que eles produzam os projetos e nós consigamos fazer investimento. O Plano Mil é um exemplo disso, mas a gente já sabe que municípios que têm uma pequena população já estão recebendo recursos muito acima da sua população. O caso aqui, nós temos 18 mil habitantes aproximadamente, IBGE não deve dizer isso, né? Deve ser menos, 11 mil habitantes, 12 mil. E a gente está investindo aqui 14 milhões. Então veja que não existe mais a ideia do Plano Mil, né? O Plano Mil é só uma forma da gente estar tratando esse assunto, especialmente nas grandes cidades, porque os pequenos municípios foram objeto da atenção do governo do estado. Então, como é o caso da rodovia lá de Uruçanga, em várias regiões do estado, nós temos a mesma condição. Rodovias que interligam municípios, que estão na condição muitas vezes de rodovias municipais e que o estado pode investir em parceria. Naquelas que forem rodovias estaduais, o governo do estado está fazendo os projetos. Nenhuma das rodovias de Santa Catarina, as nossas SCs, deixam de receber investimentos por falta de recursos. Todas elas estão em elaboração, projeto, licenciamento ambiental. Existem várias obras, inclusive, que nós lançamos agora no último ano, que nós não conseguimos avançar, porque nós não tivemos empreiteiras que vieram participar da licitação. Isso é um outro grande problema. Tem no sul, tem no oeste. Aqui no sul nós temos a Serra do Faxinal, né, que a gente relançou, eu acho que já é a terceira vez que a gente relança um edital de licitação e que fica deserto. Ontem nós tivemos a abertura, recebimento das propostas, a comissão julgadora deve estar dando o resultado. Então, é muita obra ao mesmo tempo em Santa Catarina,
bom, tá
e não
bom.
É por falta de...
Tá bom nada, né? Claro que foi uma resposta genérica, de uma pergunta específica. Eu disse isso no giro final ainda na sexta-feira. Passa uma impressão de duas coisas, permite que a gente possa interpretar de duas coisas. A primeira... Que o governador não tem a real informação da condição da rodovia, até pelo tamanho do estado, porque falou de maneira genérica, de demandas regionais, claro que é uma demanda regional, né? Ou não tem a real noção do que está acontecendo na Genésio Mazon, por todo o histórico de acidentes, de vidas que ali foram perdidas. Essa é a primeira possibilidade. E a segunda está segurando o tempo, né? Está tentando segurar um tempo para ganhar mais tempo para tentar resolver lá na frente, ou não. Né? Porque 74% das rodovias, quando o governador assumiu, estavam numa condição ruim. Ok, mas e agora? Né? O tempo passou, tanto é que ele é um provável candidato para reeleição. Então, claro que a situação, claro que a resposta ela foi vazia. Não foi a resposta que a gente precisa ouvir. o que nós queremos ouvir. Né? O governador botou uma série de empecilhos, questão de licitações, teve problemas também com empreiteiros ou coisa parecida, me parece que não foi o caso aqui, mas em outras partes do estado. Bom, no dia 16 de março, nós estamos no dia 9 de maio. Já tivemos março, tivemos abril, estamos em maio. No dia 16 de março, eu entrevistei aqui no programa o responsável pelo setor de infraestrutura aqui no sul do estado, o coordenador Gustavo Taufenbach. Porque naquele dia 16 de março, foi aquela semana de muita chuva, que teve problema na 108, na 445, teve trabalho paliativo que a própria prefeitura realizou. Ouça o que disse o Gustavo Taufenbach lá no dia 16 de março, quando eu perguntei a ele, repito, foi uma semana de muita chuva, né? Como, até porque o prazo já tinha esgotado, como é que estava a situação da Genésio Amazon, 16 de março desse ano?
João, como tu mesmo mencionou aqui no início da fala, é importante ressaltar que esses dias chuvosos comprometeram muito, né, o cronograma, e a gente sabe o quanto isso prejudica o pavimento, o quanto isso é prejudicial para a boa condição do pavimento. Quem percebe, quem anda pelo trecho da Genésio Amazon vindo de Morro da Fumaça, percebe o quão benéfico foi essa manutenção, essa fresagem descontinuada que nós executamos, né, vindo de Morro da Fumaça. Você percebe que é um trecho praticamente íntegro, com a sinalização já praticamente toda concluída. Então, após o limite ali entre Morro da Fumaça e o Bustanga, é que a gente começa a perceber que, de fato, a manutenção não chegou ainda e a manutenção ainda está continuando. E nós temos expectativa de cronograma aí, que após melhoria do tempo, a máquina já está mobilizada, o pessoal já está no canteiro, que após a melhoria do tempo e o tempo firmar de fato e ter condições, né, de executar o pavimento, tenhamos aí de 7 a 10 dias úteis trabalhados para que a conclusão aconteça. Já viemos com a sinalização, já concluímos o trecho, e aí tal como o trecho de Outra Fumaça está hoje íntegro, concluído, o de Uruçanga também ficará aí nesse prazo.
Nós podemos dizer que a partir da volta dos trabalhos, o trabalho de conclusão ele é rápido, né, Gustavo? 7, 10 dias é um processo, quando retomada das obras, de rápido, né?
Exato. Essa manutenção que nós prevemos, justamente pelo orçamento que tínhamos, para amenizar essa situação, dar um pouco mais de vida útil e amenizar os transtornos que a rodovia fornecia, é justamente isso, ter uma resposta rápida, ter uma ação rápida para que também não leve muito tempo. A gente sabe que passamos aí bons dias do início do ano para cá sem chuva, o que acabou dando, de certa forma, a impressão de que o pavimento acabava se sendo estável, né? Porém, a partir do momento que essa sequência de dias chuvosos, que vimos aí há quase 10 dias praticamente, comprometeu e muito o pavimento, e isso quem sabe que a água acaba se tornando o inimigo número um do pavimento. Então, é uma que os buracos se intensificam quando tem chuva e a manutenção acaba sendo prejudicada. Mas, após passar esse período chuvoso, o tempo firmar minimamente, as máquinas já estão mobilizadas em volta, então isso já acontecerá, essa manutenção. 7 a 10 dias úteis, praticamente, a gente considera-se aí, então, umas 2 semanas trabalhadas, de fato, a manutenção do trecho já acontecerá, a sinalização virá e ficará praticamente concluído.
Gustavo, essa questão do cronograma, né, que era para o mês de fevereiro, nós estamos em março, foi só a questão tempo, teve algum outro problema que atrapalhou a obra, questão de máquina ou coisa parecida nesse sentido, ou foi exclusivamente a questão climática?
Não, foi praticamente justamente, né, a questão climática que acabou comprometendo, alguns ajustes iniciais ali, que acabou levando alguns dias, mais questões administrativas, contratuais mesmo. Mas nada que comprometeu e muito, tem que seria final de fevereiro, praticamente nosso cronograma. Então, se levar em consideração esses 10 dias chuvosos, já eram para ter sido concluídos, de fato, no início de março agora, o que acabou comprometendo um pouco ainda mais. Mas, assim, nada que, excluindo esse período chuvoso que vemos de forma intensa, né, passando, vai afetar muito o cronograma. Isso não, de fato, aí, no máximo um mês aí que a gente terá de manutenção que foi interferida devido às condições climáticas adversas.
Tá bom. Lembrando que essa entrevista aqui foi no dia 16 de março. Essas chuvas que nós estamos referindo aqui não é essa da semana passada, não. Foi aquela chuva lá do mês de março. Quando eu entrevistei aqui, essa entrevista, já tinha sol, o tempo estava melhorando. Claro que o solo estava molhado, estava úmido e tal. Seria de 7 a 10 dias. Isso foi dia 16 de março. 16 de abril, o mês, né? Hoje, dia 9 do mês de maio. E os problemas continuam. Vamos até a SC44, vamos até a Genésio Mazon, 8:11 da manhã, lá está o repórter Marco Burgo para atualizar a situação nesse momento. Diga lá, Marco.
Joel Bernardo, a reportagem da Rádio Marconi fala aqui da rodovia Genésio Mazon. Joel, estamos acompanhando como está a rodovia na ligação Uruçanga com Morro da Fumaça, que corta aqui o sul de Santa Catarina. Uma ligação importante aqui, escoamento de produção, região que passa muitos caminhões. E o problema, ele já é tradicional, né, Joel? A gente constatou aqui alguns novos buracos, inclusive, aquela obra paliativa do governo do estado, que teve até alguns pontos onde a prefeitura fez, novos buracos já estão aparecendo na rodovia Genésio Mazon. E o detalhe, Joel, a cada dia que passa, o mato vai tomando conta da rodovia Genésio Mazon. Em um ponto aqui, Joel, vi uma moça estacionada, né, com seu veículo no sentido Uruçanga, ela com metade do carro, né, no mato. Então, quem estivesse na porta da carona, né, do caroneiro, não poderia sair por ali, porque é só mato. Então, uma situação bem dramática, né, passam os motoristas que precisam trafegar diariamente aqui pela rodovia Genésio Mazon. Se imagina naqueles dias de chuva, né, Joel, acostamento perigoso, né, em alguns pontos não há, simplesmente não há acostamento, e sim muito, muito mato à beira da estrada na rodovia Genésio Mazon. Nós não temos ponto de execução de obra, pelo menos no momento, não temos nenhum maquinário, nenhuma máquina na pista ao longo da extensão de toda a rodovia Genésio Mazon. Temos, obviamente, Joel, alguns pontos de melhora em comparação com os últimos meses, mas novos problemas vão aparecendo porque a intercorrência de chuva e, obviamente, a continuidade de muitos caminhões pesados, veículos pesados, vai danificando cada vez mais a rodovia Genésio Mazon. Simplesmente não há sinalização, o que dá uma sensação de insegurança tremenda para quem precisa trafegar, né, diariamente pela rodovia Genésio Mazon. É o que a reportagem da Rádio Marconi, Joel Bernardo, constata na manhã desta segunda-feira. Continuamos pedindo atenção redobrada para quem transita pela perigosa rodovia Genésio Mazon. Joel, informações das ruas, repórter Marco Burgo.
Obrigado, Marco Burgo. 8:14. Olha, claro que aparecendo novos buracos, isso é questão de manutenção e é normal, dá para entender. O que a gente não pode entender e não dá para aceitar é aquela situação já de quanto tempo, né? E principalmente quando se promete, daqui a 7 a 10 dias, o tempo melhora, vem sol, chove de novo e nada é feito. Tem uma imagem circulando nas redes sociais, que ela é verdadeira, né? Colocaram uma bananeira num dos buracos da Genésio Mazon, né? Se depender, e se for nesse ritmo, tem uma bananeira lá. Fecharam, botaram a bananeira, fecharam um buraco. Não sei se está lá ainda, mas estavam no final de semana. Nesse ritmo aí que a gente está vendo, olha, vai dar banana, cacho de banana, não vai ter problema nenhum. Vai ter banana pra caramba até o pessoal recuperar a rodovia, né? Eu entendo, e vou dizer de novo, eu entendo que é do estado, a cobrança é feita, acabei de colocar aqui, perguntamos ao governador, vamos questioná-lo essa semana outra vez sobre isso, o próprio DEINFRA, mas como eu disse, a cobrança ela vem de baixo para cima, não vai ser feita aqui uma comitiva, o uruçanguense não vai sair daqui e vai lá em Florianópolis para cobrar, e vai cobrar aqui, especialmente dos vereadores. E essa cobrança é natural. Eu sei que os vereadores têm colocado isso nas sessões. Mas eu estou vendo agora vários vereadores, né, acompanhando aqui pré-candidatos a deputados estaduais. Eu sei que vereadores têm várias ligações com deputados estaduais. E essa é uma demanda para ontem, né, que precisa acontecer o mais rápido possível, antes que outra vida aí possa ser perdida mediante essa condição que parece uma eternidade, né? Parece uma BR-101, parece uma freeway, parece uma serra. Quando é um trecho que é decisivo, mas é um trecho. Mas que demora, não? E esse negócio, além de não acontecer, essas promessas, essas possibilidades, daqui a 10 dias se resolve, daqui a 7 dias se resolve, não, isso não é verdade, né? Prova foi que a gente viu agora, recuperando a fala de todo mundo aqui.